Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Panorama Mesa Redonda. Eu sou Lara Finocchio e estarei com você durante os próximos 30 minutos. Hoje nós vamos abordar um assunto de interesse público, a violência. Comigo está aqui o porta-voz do Comando de Policiamento do Interior 6 da Polícia Militar, o CPI 6, o Tenente Elisiário, que vai falar sobre a visão da Polícia Militar em relação à violência na Baixada Santista. Boa noite, Tenente.
Boa noite, Lara.
E para falar em relação aos criminosos e a visão mais próxima deles, está presente aqui comigo também o advogado criminalista Marcos Alessio. Boa noite, doutor.
Boa noite, Lara.
E para começar o programa, vamos falar sobre uma pesquisa que foi feita pela Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que mostra que os homicídios aumentaram 58% de janeiro a setembro deste ano na Baixada Santista, se comparado com o mesmo período do ano passado. Tenente, é um aumento grande. E existe uma explicação para esse aumento?
É complicado para se analisar somente a parte de segurança pública sobre o porquê desse aumento. A gente já registrou aí um ciclo de criminalidade que vem aumentando desde o final, mais ou menos, de 2008, setembro, outubro, até o ano de 2009. Em outros estados brasileiros, nós também constatamos esse aumento devido à crise econômica. Já foi levantado um estudo que, conforme a crise econômica e o desemprego, eles estão relacionados com o aumento da criminalidade. Com mais aumenta o desemprego, devido a qualquer crise, aumenta-se o índice de crimes. No entanto, o retorno à normalidade costuma ser um pouco mais demorado do que esse aumento. Então, nós registramos crises em 98 para 99, em 2001 para 2002 e 2003 também. É complicado ainda, antes do fechamento de 2009, nós fazer alguma estatística ou algum dado mais preciso sobre o porquê desse aumento da criminalidade.
E você, doutor Marcos, tem alguma outra explicação, uma outra visão para o aumento da criminalidade na Baixada?
Eu acredito piamente que a sensação de impunidade que tanto o governo federal quanto o governo estadual, às vezes, eles pecam, isso realmente cai muito na parte da população, porque a maioria da população ela é aculturada. Então ela não tem cultura. Ela vendo alguns exemplos nefastos que acontecem de impunidade no país, isso acarreta e generaliza, de uma certa maneira, a violência. Quase que oficializa uma violência, né? Então, o grande receio aqui para a cidade de Santos, no meu entender, é que Santos vire uma Macaé. Macaé é a cidade berço do petróleo no Rio de Janeiro e lá teve o boom, né? O boom econômico. Então, várias pessoas de todos os níveis sociais se dirigiram para Macaé, que era o novo Eldorado. E a gente tem reparado aqui em Santos que tem chegado quantidade exagerada de pessoas de todo o setor de classe social. E, no meu modo de entender, isso também tem contribuído e muito para essa violência assustadora que está se passando na cidade de Santos, né?
Então, o senhor acredita que por a Baixada Santista ser tão próxima da capital, agora vai ter a questão do pré-sal, que vai abrir muitas portas, né? Mais pessoas vão vir para cá, isso ajuda ainda mais a aumentar a criminalidade?
Infelizmente, eu tenho essa visão e acredito que isso vai acontecer, porque Santos vai ser uma cidade dormitório, né? Apesar de ser a capital da Baixada Santista, né? Da região metropolitana, mas é uma cidade dormitório. Então, a gente percebe que grandes quadrilhas estão se instalando aqui nas proximidades, né? Santos tá passando a ter crimes bárbaros, crimes violentos, né? Que isso não existia nas décadas passadas, né? Santos era uma cidade que o santista tinha prazer de sair a pé, né? Tinha prazer de andar no maior jardim do mundo. E hoje o santista se vê tolhido por essas coisas, né? Então isso é muito preocupante, né? O santista cada vez mais fica dentro de casa, né? Isso traz uma sensação horrível, né, para o cidadão de bem. E um outro fato que a gente vê que dentro da segurança tudo está implícito, né? O Brasil hoje é o segundo país que mais consome remédios para as pessoas dormir, para combater depressão, combater ansiedade. Isso tudo por quê? Você liga o telejornal, você só assiste violência. você só assiste desgraça, notícia ruim. Então você vai dormir com esse problema, você acorda já com rádio, telejornal e internet já te bombardeando, né? E você passa o dia pensando, poxa, será que vai acontecer alguma coisa comigo? O meu filho vai para a escola, eu estou preocupado com ele, vou ligar, minha esposa está bem. Então você entra numa celeuma e aí passam a acontecer alguns episódios, por exemplo, as constantes brigas de trânsito, né? A pessoa pode não ser até um criminoso, mas ele está vivendo uma carga de informação negativa muito grande e a qualquer momento, para ele, ele já nasce autodefesa, ele já dá um tiro, já comete uma agressão, né? E ele vai, às vezes nunca teve passagem, tem a índole boa, né? E a gente tem presenciado aí questões de pessoas primários, né? De antecedentes, trabalhadores que têm se envolvido em casos que, se você parar para analisar e fazer uma análise fria da coisa, ele jamais iria cometer aquele ato.
É, realmente, essa questão desses crimes que vem acontecendo com frequência, até aqui em Santos já tiveram vários em brigas de trânsito, que a pessoa, por causa de uma briga, assim, porque uma pessoa passou na frente e não deu a seta, acaba pegando a arma e dando um tiro na outra, no outro motorista. Também brigas em portas de discotecas, até teve aqui num posto no Canal 1, que depois de uma discoteca teve uma briga e acabaram dando um tiro. Então, isso também atrela ao fácil acesso às armas de fogo. Tenente, o que o senhor pensa? Como é que a polícia está preparada para impedir esse acesso que está sendo tão fácil com as armas de fogo?
É importante lembrar, para não criar aí um alarme à população, apesar do índice de homicídio estar aumentando, se a gente pegar da mesma secretaria os números de homicídios por 100 mil habitantes, a gente vê um decréscimo, o número vem caindo. Então vai corroborando com o que o doutor acabou falando aí. O número das pessoas vão aumentando, Santos é, na região metropolitana, a cidade mais atraente para esse tipo de delito. E, então o número vai aumentando, mas se a gente diluir isso por 100 mil habitantes, a gente vê que há um combate... está sendo intensificado. Um dado que vai ao encontro desse combate é que no primeiro trimestre desse ano, a Polícia Militar ela fez mais prisões do que todos os outros anos, se comparado até 2001. Né? Ela praticamente prendeu aí 30 mil pessoas só no primeiro trimestre desse ano. Então o combate está sendo intensificado, mais por conta desse aumento de acúmulo de riqueza e tudo que vem se produzindo aqui na Baixada. A gente vê que prende mais, você atua mais, aborda mais pessoas, mas ainda tem um índice aí que está incomodando.
E o acesso às armas de fogo é mais fácil por quê? Porque a criminalidade está maior, isso também é atrelado em relação a tráfico e a todas essas coisas?
Na verdade, a legislação ela tá mais forte agora para coibir. Antigamente, se você pegasse aí um indivíduo portando uma arma na rua, era um termo circunstanciado. Ele ia na delegacia, assinava um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer posteriormente aí em juízo. Hoje as leis estão mais pesadas. É que a arma, o tráfico de armas, tem que ser intensificado num trabalho de fronteira, num número maior aí de contingente nas fronteiras para poder entrar. A Polícia Militar, ela pega, a gente costuma dizer, a gente pega a arma, mas pega no varejo, né? E elas acabam entrando no Brasil aí no atacado.
Entendi. E assim, a gente falou que aqui em Santos, por causa do pré-sal, tem mais chances de acontecer essa criminalidade. Mas no Guarujá foi onde esse número dos homicídios foi maior. No ano passado foram 11 vítimas de homicídio e nesse ano já chegaram a 36. Isso é um dado da mesma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública. Há pouco tempo, a gente viu que 8 crimes aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo dia, em lugares diferentes e tiveram 5 mortes. E na madrugada de ontem, em menos de 4 horas, 2 rapazes de 18 anos foram assassinados também em lugares diferentes. O que está acontecendo no Guarujá? Qual é o problema? É uma questão da população? Por que que acontece lá, tem acontecido com tanta frequência esses crimes?
Aí a gente volta a falar um pouco tem que se analisar da região em que está acontecendo. Quando a gente analisa o homicídio, é preciso ver que tipo de homicídio está acontecendo ali. Qual o perfil da vítima? Será que toda pessoa em qualquer região também está suscetível a ser vítima daquele tipo de homicídio? Né? Então a gente acaba percebendo o Guarujá um número de favela muito grande, um crescimento até que desordenado, a captação de renda lá é complicada, oportunidade de mercado de trabalho, que é um ambiente diferente que a gente vê aqui em Santos. Tem que se levar em conta tudo isso.
E, doutor, com esses índices aumentando, no escritório do senhor, o senhor tem defendido mais casos mesmo em relação aos homicídios ou não? Acaba tendo uma diferença entre os casos que o senhor atende com esses dados?
Não, veja, Santos é uma cidade que ela, lamentavelmente, vem aumentando violentamente o índice de homicídio, né? O índice de crimes bárbaros. Então, a gente percebe que até por motivos fúteis, né? Eu, há 2 anos atrás, fui assistente de acusação no caso da estagiária da Petrocoque. Foi um caso que abalou a cidade de Santos porque a pessoa matou porque queria a vaga de emprego na indústria de Cubatão, né? Então, você veja que isso é um problema cultural, né? É um problema que está enraizado, a violência está crescendo muito, né? O estado de São Paulo, evidentemente, o estado mais rico da federação, ele tem se empenhado aí com as forças de segurança num trabalho muito bom. A gente nota que a Polícia Militar em Santos, ela trabalha, tem um efetivo bom, está sempre presente para ajudar o cidadão. O problema é que a criminalidade, ela está se agigantando de uma tal forma que está deixando todo mundo apavorado, né? Porque entrando no campo da polícia, o próprio policial militar, ele é um cidadão. Então ele também sofre com isso, porque ele está à paisana. Se o marginal descobre que o policial militar está à paisana dentro de um ônibus, é capaz de ele efetuar um disparo contra o cidadão, não é contra, né? Então nós estamos aí vivenciando um momento muito delicado no crivo da segurança, né? A gente lamenta profundamente. Eu entendo que o Brasil precisa trabalhar urgentemente as fronteiras, né? Nós temos que fazer, na verdade, o Brasil precisava pegar alguns exemplos que existem no mundo. Por exemplo, o Estado de Israel, ele para colocar a população nas fronteiras e colocar segurança nas fronteiras, eles criaram os kibbutz. Então, o que o Brasil tinha que fazer? O Brasil tinha que incentivar a população ir para as fronteiras, né? Indo população, evidentemente, iria às forças de segurança. Nós temos uma fronteira gigantesca, nós somos um dos maiores países de área continental do mundo. Então, isso tudo privilegia a entrada fácil da arma, né? Da arma de grosso calibre. Nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro uma situação lamentável da derrubada de um helicóptero, né? Provavelmente ali foi usada uma arma de guerra, né, 1.30 ou 1.50, que é um armamento de uso exclusivo militar em época de guerra, né? Então isso deixa triste, porque o Rio faz parte do Brasil, né? Então o Rio, a qualquer momento, você pode ter essa violência no Rio, como você pode ter essa violência no Guarujá, com índice grande de criminalidade, você pode ter essa violência em Santos, em São Vicente. Então, na verdade, nós temos que atacar toda a situação, né? O Brasil é uma república federativa e nós temos que atacar a questão macro. Não adianta a gente brincar de dizer, não, a cidade de Santos está tudo bem. A cidade de Santos é policiada, sem dúvida alguma. A polícia militar está sempre presente, procura estar sempre presente. Mas com esse advento do pré-sal, nós estamos percebendo aí que inúmeras pessoas de toda a ordem estão vindo e isso está abalando, né? Isso vai abalar a rede de esgoto, vai abalar a rede de higiene, vai abalar a rede de saúde e, evidentemente, vai abalar a rede de segurança, né? Nós temos que, no meu entender, criar mais delegacias de polícia em Santos, né? As delegacias que estão fechadas precisam ser reativadas 24 horas, né? Precisam ser criadas, talvez, novas bases aí da Polícia Militar. A Polícia Militar, por exemplo, no bairro da Pompeia, criou uma base muito boa na Francisco Glicério. Isso já trouxe uma tranquilidade a mais para o bairro. Então, essas bases todas são sinônimo de trabalho, né? Sinônimo de cooperação com a sociedade. E eu acho que a sociedade ela precisa aprender a ter autoconfiança, né? Denunciar, né? O cidadão, ele precisa entender o direito dele, ele precisa denunciar e ele precisa fazer valer a justiça, né? Ele precisa começar a se socorrer do Ministério Público, se socorrer do Poder Judiciário, né? Ele precisa usar mais o imposto que ele paga, né? O brasileiro usa mal o imposto que ele paga, né? Então o brasileiro precisa aprender a usar o direito que ele tem, né? Para combater. Isso também é cidadania. isso também tem a ver com a violência, né?
Com certeza. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Panorama Mesa Redonda.
Se você trabalha em escritório com digitação em computador, tome alguns cuidados. Ficar muito tempo diante da tela pode causar tensão nos músculos dos olhos.
Faça alguns intervalos e fixe o olhar em algum objeto distante. Para evitar problemas na coluna, ajuste a cadeira de modo que os seus olhos fiquem na altura do visor e mantenha a postura correta.
Trabalhe com mais saúde.
Voltamos com o Panorama Mesa Redonda, que hoje está falando sobre violência, baseado em pesquisas da Secretaria de Segurança Pública. De estado ao meu lado, o tenente, o porta-voz do Comando de Policiamento do Interior 6, a CPI 6 da Polícia Militar, o tenente Elisiário, e o advogado criminalista Marcos Alessio. A gente estava falando no começo, agora há pouco, antes do intervalo, sobre a questão dos policiais. Então vamos abordar essa questão. Está acontecendo aqui na Baixada Santista muitos casos de mortes de policiais. É, o último foi em Cubatão, se não me engano, o policial ele estava à paisana e ele foi assassinado com um tiro. Se não me engano, foi um carro e duas motos que dispararam contra ele. E também teve uma série de homicídios no começo do mês passado em os policiais de São Vicente estavam sendo atacados. Tenente, o que está acontecendo? É uma rixa maior entre os criminosos e a polícia?
Bom, como uma das metas principais aí do secretário de Segurança Pública é o combate ao crime organizado, que está tentando se alojar aqui na Baixada Santista. A Polícia Militar, no papel dela, ela está fazendo a parte de repressão contra o crime organizado. Então ela vai atuar onde o crime organizado está tentando se instalar. Com isso vão se aumentando os confrontos. Eles vão acabar acontecendo. E por isso, aí, homicídio contra policiais militares e resistência seguida de morte.
E esses homicídios acontecem mais enquanto o policial está fardado ali prestando o serviço ou quando ele está à paisana, no momento familiar, em sair? Teve até casos de assalto à casa de policial.
É, o policial militar, quando de serviço, ele está todo apoiado com colete, armamento, integrado num conjunto de ações. Ele tem o rádio à disposição, o apoio, e ele costuma estar mais alerta. Qual o momento em que o policial está mais descontraído, está mais suscetível? É geralmente no momento de folga. Quando ele não tem todo aquele apoio estrutural da Polícia Militar, ele não está sem o HT, não está acompanhando o que está acontecendo na rede, e é impossível o policial acabar ficar atento aí durante 24 horas todo dia. Então acaba acontecendo quando de folga.
E doutor, a Constituição brasileira ela prevê algum artigo que dá uma punição diferenciada para criminosos que cometem algum atentado à policial? Ou não, é aplicada a mesma coisa para todos os cidadãos?
Não, é aplicado, veja, quando você comete o crime contra um funcionário público, você tem um agravante, né? Agora, o grande problema é o seguinte, é que o cidadão ele precisa entender que quando um policial militar é alvejado, isso é um grave problema para o cidadão de bem. Porque se aquele policial que está trabalhando para zelar pela segurança é alvejado, imagina um cidadão de bem que facilmente, que não tem o costume de manusear arma, ele vai virar um alvo mais fácil ainda. Então, cabe à sociedade também defender a Secretaria de Segurança Pública, defender os policiais militares e os policiais civis também, exigindo que tenha um controle maior, né? Porque quando você comete um crime contra um policial militar, você, na verdade, atenta contra o Estado e atenta contra o próprio cidadão, que o cidadão é o elo mais fraco, é o indefeso. E essas barbaridades que acontecem na Baixada, né? Isso é muito ruim, né? Dá uma sensação de insegurança, de impunidade, né? As pessoas, se você sair às ruas e conversar com as pessoas de maior idade, as pessoas entre 50, 60, 70 anos, todas vão comentar que Santos não era assim. Santos era uma cidade agradável, era uma cidade que você podia andar à vontade, né? Com a sua família. E hoje o pessoal vive ilhado, vive com medo, né? O policial militar, ele, por incrível que pareça, ele sai do batalhão, o tenente pode até confirmar isso, ele tem que sair à paisana, né? Ele sai à paisana, quer dizer, então isso não pode acontecer. O uniforme normalmente seria para pôr o respeito, né? Mas ele também é chefe de família, ele também tem que zelar pela vida dele. Então nós estamos vivenciando um momento conturbado, né? Muito conturbado. Na sociedade, né? Esperamos que exista um revés, né? Esperamos que as forças de segurança consigam um empenho maior para resolver esse problema de alto índice de criminalidade. A sociedade civil ela tem que participar ativamente, né? Existem os conselhos aí de segurança, né, que são os CONSEG, mas a sociedade civil ela precisa participar como um todo, né? Exigir mais das autoridades, exigir mais do governo do Estado, né? Porque o cidadão paga o imposto e ele precisa exigir, não só para segurança, mas ele tem que exigir para a saúde, ou seja, ele tem que exercer cidadania, né?
Com certeza. E outro agravante também é a questão dos jovens envolvidos na criminalidade. De acordo com uma pesquisa feita em julho deste ano pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, mostrou que até 2012, 33 mil adolescentes deverão ser assassinados. Aqui na Baixada Santista podem acontecer 327 casos. Esse número é muito alto. Tenente, tem alguma coisa para evitar esse número, a criminalidade dos jovens cada vez estando mais presentes no crime, como aviãozinho, como porta-voz de traficante? O que a gente pode fazer para evitar que aconteça isso?
A Polícia Militar, a gente fala, ela faz a lição de casa dela. A segurança não pode ser encarada só como um problema de polícia. Então, o número de prisões estão aumentando, o trabalho aí de prevenção está aumentando. Tem um estudo já para ser realizado aqui em Santos. Nós possuímos o 6º Batalhão, que é responsável pelo policiamento em Santos. Hoje deve ter em torno de 900 a 1.000 policiais. Esse número geralmente não passa de 1.000 policiais por batalhão no estado de São Paulo. Então, para que se divida a área de Santos, para acomodar mais um batalhão, e aí a gente conseguir quase que dobrar o número de policiais. Isso a longo prazo. A Polícia Militar tem também um programa, que é o PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, onde são dados os instrutores policiais militares, vão até as escolas para as crianças de 7 a 9 anos, orientando quanto o risco, como dizer não quando oferecida, as consequências do uso de droga, o que pode acarretar para ela. E a gente tenta, fazendo a nossa parte, com que outros programas envolvidos pelo governo, investimentos em educação, saúde, habitação, possa aí reduzir todos esses índices e trazer uma situação de mais normalidade ainda para a população.
Uma vez, até numa rede de televisão, num programa de uma emissora, foi dado que o Morro do São Bento, aqui em Santos, poderia ser comparado com os morros do Rio de Janeiro. E, com certeza, a população fica assustada, porque lá a criminalidade está muito grande. E no dia 24 de outubro desse ano, foi encontrado um paiol no Morro da Penha, aqui em Santos, com 7 munições antiaéreas, que tem potencial para abater os helicópteros da polícia. Com esse tipo de armamento clandestino, entra nos morros, como que esse tipo de armamento entra? Por mais que esse tipo de que a fiscalização seja feita pela Polícia Federal, mesmo assim essas munições estão entrando. E a polícia estaria preparada para um confronto desse tipo com os traficantes?
É o que eu falo, a Polícia Militar, a gente está fazendo a nossa lição de casa. Então, não tem nenhum morro aqui na Baixada Santista ou alguma rua em que não tenha o patrulhamento de uma viatura, em que algum lugar que a Polícia Militar não entre. A gente conta bastante aqui, principalmente em Santos, posso falar, fomos campeões aí do Disque Denúncia por 3 anos consecutivos e em colocações boas. A população de Santos ela participa bastante, ela denuncia. Então essa apreensão que você comentou foi resultado de um Disque Denúncia, de algum cidadão de bem que, incomodado com a presença de marginais ou de alguma atividade ilícita, denuncia, a polícia vai lá, verifica e nessa parte vai fazendo aí a repressão e tentando o combate para que não chegamos nessa situação que foi comentada aqui do Rio de Janeiro.
E agora você falou sobre as denúncias, a população de Santos, da Baixada Santista, ainda bem que ela está colaborando, mas também a população também tem denunciado na ouvidoria da Polícia do Estado, que registrou que os policiais militares da Baixada Santista são os mais denunciados por homicídio. Nos 6 primeiros meses deste ano foram 13 denúncias. Isso acontece por quê? Porque a criminalidade está crescendo, os confrontos estão ficando maiores.
A Polícia Militar ela não está deixando de ir nos locais onde o crime organizado tenta se instalar. E com certeza, ela intensificando essa busca, vai haver aí uma briga entre o criminoso e a Polícia Militar. A Polícia Militar não vai recuar, ela não vai deixar o crime organizado se instalar. Então os confrontos vão aumentando. Independente dessas ocorrências de homicídio, em resistência seguida de morte, ocorre um processo, a Polícia Militar é extremamente legalista e ela vai apurar todas essas denúncias. Então, mesmo ocorrendo a resistência seguida de morte, que é como nós chamamos, no local, onde o criminoso é alvejado, se socorrido ou não socorrido, encontrado armamento, o nosso processo depuratório interno ele é bastante sério quanto a isso aí.
E, doutor, existe um projeto do governo que diz que se errar é humano, ajudar é mais ainda. Na visão do advogado criminalista, esse projeto realmente funciona? O que, que o senhor pensa sobre isso?
Olha, esse projeto é um projeto interessante, né? Se a gente pegar o exemplo que acontece em Brasília, veja bem, no Congresso Nacional, recentemente o Brasil ficou escandalizado com o que estava acontecendo no Senado Federal. Então, se errar é humano, as pessoas estão perguntando o seguinte, mas o meu avô não é senador e eu não consigo ter emprego. Então, isso é um problema, né? Então, eu não sei se isso é um projeto que veio para ficar ou é mais uma brincadeira, né, com o brasileiro, porque nós estamos vivenciando Brasília, né, com essa questão que houve aí dos funcionários em Brasília, no Senado Federal. Isso pegou muito mal, porque a população brasileira ganha salário mínimo. Então, você veja lá, o senador diz que não sabia que o neto trabalhava no gabinete ao lado. Quer dizer, passa isso para a sociedade escuta e fica num marasmo, né? Porque a sociedade vai ficando desacreditada, a sociedade vai ficando perplexa com essas coisas, né? Esses problemas todos políticos que envolvem a nação brasileira, isso é muito ruim, porque é um exemplo que vem de cima e a pessoa que é aculturada passa a acreditar que possa fazer também. Ele acha que ele vai poder. Então, sim, errar é humano, tem que ajudar, não tem a menor dúvida. Eu acho que todo mundo merece uma ajuda, todo mundo merece uma oportunidade, né? Mas eu entendo que a maior lição é quando vem de cima, né? Quando você demonstra autoridade, quando você demonstra capacidade, quando você põe o dedo na própria ferida e quando você corta a própria carne, isso às vezes é muito importante para você mostrar para uma sociedade que o país está com questão ética, com questão de moralidade, né? Moralidade pública, né? Moralidade das contas públicas. Então, isso tudo é um contexto, né? Recentemente, eu tive aí o desprazer, né, de saber que a República Federativa do Brasil hoje é o país que mais consome remédios ansiolíticos, né? Nós estamos apenas perdendo para os Estados Unidos. Então, isso é um problema grave, porque isso mostra que o cidadão está perturbado, o cidadão está com distúrbio, o cidadão está ansioso, ele está depressivo, e isso, claro, que gera uma violência doméstica, isso gera uma violência no trânsito, isso gera uma violência nas escolas, né? Nós temos casos aí de alunos sem motivo agredindo professores, né? Sem motivo agredindo colegas da própria escola. Então a gente lamenta, fica preocupado. Volto a dizer, todo mundo tem uma oportunidade, não tem a menor dúvida. O projeto é bom, agora os exemplos têm que vir de cima.
Com certeza. Agora, para a gente terminar, Tenente, eu queria saber assim, está chegando a temporada, está se aproximando, o número de pessoas fica maior. Como vão ser as operações, num resumo, aqui na Baixada Santista, em relação à segurança?
Bom, o estado de São Paulo aí é exemplo de outros anos, é desencadeada a Operação Verão. Está marcado o início dela para dia 28 de dezembro agora, com apoio aí de policiais militares da capital, viatura, e vai até depois do carnaval, mais ou menos. Então a população santista pode ficar tranquila, que é exemplo de outros anos, o policiamento será reforçado.
Tá ótimo. A quarta edição do Panorama desta quarta-feira está chegando ao final. Eu agradeço muito a presença do Tenente Elisiário. Muito obrigada. Boa noite, Tenente.
Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade.
Boa noite, Dr. Marcos.
Eu que agradeço a oportunidade, Lara, de estar aqui com vocês na companhia do Tenente Elisiário.
Obrigada. Hoje nós falamos sobre a violência aqui no Panorama, que foi baseada nas pesquisas da Secretaria de Segurança Pública, que mostrou o aumento nos homicídios na Baixada Santista. O Tenente ainda falou sobre os programas que vão ter no final do ano para a Baixada Santista, a população ficar tranquila, que não vai ter problema de mais homicídios aqui. Com certeza a polícia vai conseguir combater. Muito obrigada pela sua participação. Até semana que vem.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.